Olá, aqui é a Mônica Aguiar, com o ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer aprender sobre o mundo desde a palma da mão. Hoje eu vou fazer um episódio diferente, porque eu vou começar, nós estamos começando o ano de 2024, e em janeiro eu passei um mês fora do Brasil viajando, e resolvi então fazer um episódio sobre essa viagem, que foi ao sudeste da Ásia, e que alguns de vocês acompanharam pelas fotos que eu postei no Instagram. Antes de começar, eu quero fazer alguns disclaimers. Em primeiro lugar, deixar claro que a minha percepção dos países que eu visitei é evidentemente de turista, ela é fragmentada, ela é parcial. É bem diferente de quem realmente mora e conhece esses lugares. Ou seja, eu possivelmente faço algumas inferências erradas. Outra coisa, claro, é que o meu ponto de vista, ele é ocidental, ou seja, eu estou sempre dentro dessa categoria de valores, comparando aquilo que eu acho normal, entre aspas, com aquilo que é novidade para mim. Então, em suma, como dizem os ingleses, tomem as minhas palavras com um pinch of salt, uma pitada de sal, ou seja, com alguma cautela, e não como se fosse uma verdade absoluta, é claro. Então, vamos lá. Minha viagem girou essencialmente em torno de três países, Mianmar, Camboja e Laos, numa média de uns 8 dias para cada um. Mianmar é a antiga Birmânia, só trocou de nome em 1989, e no passado foi colônia britânica, fez parte do Raj Britânico da Índia até 1937. Como os ingleses sabiam que eles iam perder a Índia, eles tentaram segurar um pouco mais as suas posses por aquelas bandas de lá, né? E separaram, então, essas duas partes. Separaram, então, a Birmânia do Raj indiano. Já o Camboja e o Laos pertenceram aos franceses. E assim como o Vietnã, eles fizeram parte daquilo que era conhecido como a Indochina. Então, esses três países que eu visitei têm essa característica em comum. Eles estão geograficamente localizados entre a Índia e a China e são uma mistura, uma amálgama dessas duas grandes civilizações, mas cada um, claro, com as suas características particulares e também com as suas características étnicas particulares. E os três passaram pela mão pesada do imperialismo europeu, né? Uns do inglês e outro dos franceses. E a mão foi muito pesada mesmo. No caso de Mianmar, deu para perceber que os britânicos não deixaram saudades. Por que eu escolhi esse roteiro? Na verdade, era um sonho antigo que eu ia realizar em abril de 2020, quando a pandemia me obrigou a cancelar tudo que já estava resolvido. Naquela ocasião, Mianmar ainda era uma democracia, depois de várias décadas de ditadura militar. E eu, então, ia fazer a viagem por minha conta. Mas, em fevereiro de 2021, como vocês sabem bem, os militares já não estavam mais aguentando ficar fora do poder, por razões de ordem econômica, né? E fizeram um novo golpe. Com isso, a situação política degenerou bastante e Mianmar, além de sofrer sanções ocidentais, também foi excluído da rota turística internacional. Isso, portanto, me obrigou a contratar uma companhia de turismo asiática, porque eles trabalham, né, com esse destino, e que é ainda bastante popular entre os chineses e os coreanos. Aliás, diga-se de passagem, a ideia de exercer pressão sobre um país por meio de sanções econômicas e ou boicote internacional, né, até do turismo, ou enfim, esse boicote ocidental, dependendo do caso, não funciona muito bem, porque a China está lá para quebrar o galho. E, enfim, em Mianmar não falta turista chinês. Deu para perceber isso facilmente. Eu também estava um pouco preocupada porque Mianmar ocupa atualmente a 9ª posição no ranking internacional de terrorismo e, portanto, se desaconselha a viajar para lá. Mas, como em geral essas estatísticas, embora elas assustem, né, não chegam a afetar o país como um todo, eu resolvi ir. É claro que existem regiões que devem ser evitadas e outras em que a vida transcorre normalmente. E também eu tinha lido que esse terrorismo em Mianmar, ele é sobretudo voltado contra os agentes do governo. Enfim, o fato é que deu tudo certo, porque senão eu não estaria aqui hoje gravando esse episódio para vocês. Apesar de contar com uma agência que organizou as nossas visitas, a hospedagem e o deslocamento interno em Mianmar, fui eu que precisei emitir o visto por minha conta, para mim e para toda a minha família. E isso deu bastante trabalho, apesar de ser feito online. Eu precisei fazer upload do passaporte, foto assim assada, ter um seguro no valor X, uma cobertura de Covid no valor Y, mostrar a passagem de volta, um comprovante de febre amarela, um comprovante de reserva de hotel. E se alguma informação estivesse errada, você simplesmente não entra no país, ou no caso, sequer embarca no avião. Soubemos de dois casos assim durante a viagem, uma pessoa que saiu do avião e teve que voltar e outra que sequer embarcou. Bom, a gente viajou desde Bangkok pela Myanmar Airlines e o pessoal do check-in no aeroporto já fez o trabalho de polícia de imigração. Verificou minuciosamente todos os documentos antes de permitir o embarque. E evidentemente isso se repetiu quando a gente chegou lá e deu entrada no país. E a cada vez que a pessoa entra no hotel, ou seja, faz check-in no hotel, também precisa mostrar o visto de Mianmar, né, que entrou realmente de forma, enfim, legal. Por conta da situação política, a internet lá é limitada e controlada e o chip local não funciona muito bem. WhatsApp e Instagram dependem muitas vezes de VPN para você conseguir acessar. Ou seja, durante esses 9 dias que nós ficamos lá, nós praticamente sumimos do radar e o restante da família ficou, claro, um pouco ansioso com as nossas andanças. Aliás, outra característica curiosa é que Mianmar, assim como o Irã, tem a peculiaridade de ter um fuso horário partido na meia hora. Ou seja, em todos os demais países da região, nós estávamos 10 horas à frente do horário do Brasil. Já em Mianmar, nós estávamos a 9 horas e meia à frente do horário. A repressão lá é coisa séria. Não se pode fotografar ou filmar prédios do governo. Em alguns casos, precisamos até deixar o passaporte para poder fazer alguma visita. Os guias todos foram unânimes em se queixar da recente mudança política e contaram que, por vezes, os militares chegam até a pegar o celular do cidadão para dar uma verificada no conteúdo. Aliás, nós vimos bastante militares em nossos passeios no interior do país. Eles patrulham as estradas usando aqueles uniformes camuflados, portando metralhadoras e com aquela cara de poucos amigos, né? Dá realmente um certo nervoso. Em Yangon, a antiga capital do país, que chamava Rangoon antes, dá para perceber a influência britânica em algumas construções, parques, igrejas, além dos carros que ainda seguem a mão inglesa. Quando eu era garota, eu morei por 2 anos numa ilha, numa ex-colônia britânica, chamada Trinidad e Tobago, que fica no Caribe. E apesar dos milhares de quilômetros de distância que separam Trinidad e Mianmar, foi curioso para mim, porque eu senti que havia uma coisa em comum, né? Esse quê em comum, que é esse legado colonial britânico que é muito particular. Depois de Yangon, então, nós fomos para Mandalay e para Bagan. As duas cidades são feias e pobres. A maioria das atrações fica no entorno delas. Mas, pessoal, que atrações! Primeiro, são paisagens lindíssimas, uma luz dourada e templos e pagodas a perder de vista. Bagan foi a capital de um reino, né, que existiu no passado, o reino de Bagan, e que foi muito próspero, muito importante, até o século XIII. A cidade é patrimônio da Unesco e ela reúne mais de 3.500 templos, pagodas, estupas, distribuídos em cerca de 40 quilômetros quadrados. É uma coisa assombrosa, realmente fora de série. Em alguns casos, você só consegue chegar a essas pagodas ou esses templos de charrete ou de bicicleta, porque são os caminhos muito estreitos no meio do mato. Nós visitamos, é claro, apenas uma fração mínima, né, dessa quantidade enorme de coisas, mas foi realmente incrível. E também foi um intensivão sobre a vida do Buda, sobre a filosofia budista. Eu admito que meu conhecimento sobre o tema era bem escasso. Eu não tinha muitas leituras a esse respeito. Eu só li quando eu era garota, né, quando era adolescente, o romance Siddhartha, do Hermann Hesse. Mas enfim, dessa vez agora eu acho que consegui aprender alguma coisa. Os miamarenses são muito religiosos, de longe o povo mais religioso de toda aquela região. Quando se visita um templo, uma pagoda, é necessário tirar os sapatos como uma demonstração de respeito ao Buda. Inclusive, na hora de rezar, tem que tomar muito cuidado para não apontar os pés em direção ao Buda. É preciso sentar ou sobre os calcanhares, ou então com as pernas dobradas para trás. Para a galera local é super fácil, mas para os ocidentais que estão acostumados em geral ao conforto de sentar em cadeira, exige uma certa ginástica. Então, quando a gente entra num templo em Myanmar, tem que ficar de pé descalço e tirar inclusive a meia. Nos outros países, eles te deixam ficar com a meia e só precisa tirar o sapato, e mesmo assim, só no recinto específico onde fica a estátua do Buda, bem pertinho dele, bem na proximidade. Mas em Myanmar, você precisa andar descalço basicamente o tempo todo. Ou seja, isso significa andar sobre chão quente, sobre cascalho, sobre chão de madeira com prego espetado. E muitos desses locais, né, dessas pagodas ou desses templos, são espaços que têm o pé direito muito alto e que também é vazado. Então, é o lar de pássaros e também é o lar de colônias de morcegos. E você olha para cima e você vê, né, essas manchas pretas enormes, né, que são os ninhos de morcego, que se movimentam sobre o teto e que fazem aquele barulhinho de morcego característico, né, aquele som deles característico. E além disso, ainda tem o bônus adicional que você anda, né, sobre a carca desses bichos todos, né? Então é de fato um pouquinho nojento. O guia nos fornecia umas toalhinhas umedecidas, né, para limpar o pé, e eu reconheço que eu passava o dia inteiro colocando, tirando a sandália e esfregando o pé, enfim, energicamente. Mas aquela galera de lá usa chinelo de boa, felizona, tira e põe, pisa aqui e acolá, enfim, sem maiores frescuras ou maiores limpezas. Em Myanmar, isso também é muito bacana, eles preservam o uso dos trajes típicos. As mulheres usam uma saia estreita e comprida, tipo um pareô, com os bordados às vezes, e os homens usam o longi, ou longi, não sei muito bem como é que se pronuncia, que também é uma saia, geralmente com estampado xadrez, e que eles amarram com um nó na cintura. E fica bem estiloso, né, por sinal. E as crianças na escola também usam esses trajes típicos, né, como uniforme. Então, meninos e meninas com a mesma cor, só que a saia estreitinha das meninas e essa saia mais larga dos homens. Outra experiência que foi interessante em Myanmar foi o sucesso e o rebuliço que nós causamos por onde passávamos. Eu viajei, né, como eu falei, com a minha família, no caso com meu marido e meus dois filhos homens. A minha filha, infelizmente, não teve férias e não conseguiu nos acompanhar. E a minha família é relativamente alta, né? Eu mesma tenho 1,75 m, eu tenho um filho que a gente brinca que ele é baixinho, né? Que ele tem 1,80 m e poucos, e meu marido e meu caçula têm quase 2 metros de altura. Então, não sei se isso contribuiu, mas por onde a gente passava, as pessoas nos encaravam e pediam para tirar fotos conosco. E as adolescentes também pediam umas sessões particulares, né, com os meninos, né, com os meus filhos. No início, a gente ficava até um pouquinho constrangido, né, mas depois a gente se acostumou a essa fama repentina e até sentimos falta quando partimos de Myanmar e chegamos ao Camboja e, enfim, nos tornamos mais turistas comuns no meio da multidão. Enfim, daí ficamos brincando, né? Estamos provavelmente no Facebook de muito myanmarense. Mas, brincadeiras à parte, eu só tenho elogios a fazer. As pessoas são todas extremamente amáveis, extremamente atenciosas, e eu atribuo parte dessa gentileza aos ensinamentos budistas. Myanmar tem uma alta proporção de monges budistas, em torno de 1 a 1,5% da população total. ou seja, é algo como 500.000 a 800.000 homens monges budistas e de 100 a 300 mil mulheres monjas. Então você vê monge por tudo quanto é canto, e muita criança também, que são os aprendizes. Os meninos e os homens vestem túnicas de uma cor de tijolo, e as meninas e as mulheres um rosa pálido, e todos eles, claro, com a cabeça raspada. Já no Laos e no Camboja, a cor da túnica, ela puxa mais para o açafrão, para o laranja. As crianças mianmarenses, todas elas passam temporadas no mosteiro budista, onde elas aprendem os princípios desta filosofia. E eu entendi que funciona um pouco como se fosse um catequismo, ou enfim, um retiro espiritual. E as famílias incentivam e se orgulham de terem um familiar que seja monge. Durante a estadia em Myanmar, nós visitamos um monastério budista que hospedava uns 900 monges. O monastério se sustenta exclusivamente por meio de doações privadas. Alguns desses monastérios são tão populares que você precisa agendar com antecedência a sua doação, porque tem muita procura. Nesse que nós visitamos, doar um dia de comida para essas 900 pessoas exige mais de um ano de antecedência para reservar a data. E os monastérios também cumprem uma função social. Os monges distribuem comida para a população carente e para os refugiados deslocados pela guerra civil que assola o país. E os monastérios também têm ambulatórios que servem para tratar a população local. Os profissionais médicos não recebem nada, mas eles doam um dia de seu trabalho e por aí vai, né? Funciona desse jeito. Então, existe uma rede de assistência social que gira em torno do monastério budista. E realmente achei um sistema bastante interessante. O último local que nós visitamos em Myanmar foi o Lago de Inle. Como é um local próximo das zonas de conflito, ele estava bem vazio, que é uma pena, porque se percebe que houve um grande investimento na ampliação da rede hoteleira da região, investimento ainda relativamente recente, mas que com a pandemia e depois com o golpe de Estado e os problemas políticos decorrentes, a maioria dos hotéis fechou, esperando por dias melhores. E tomara que a situação melhore mesmo, né? Quando estivemos lá, por exemplo, soubemos que um grupo de uns 4 mil soldados do governo tinha acabado de se render aos rebeldes, né, alguns dias antes, e tinham entregue as suas armas para eles. Naquele local quase não funcionava o sinal de celular e a rede elétrica também estava bastante precária. Uma pena, né, porque é um local lindíssimo, mas na verdade depois a gente descobriu que esse é um local já, digamos assim, laranja, ou seja, não é o ideal visitá-lo. Outra coisa que nos chamou a atenção durante essa viagem, mas sobretudo em Myanmar, foi o completo desconhecimento sobre o Brasil. Fora uns pouquíssimos amantes de futebol, dava para sentir que as pessoas não tinham noção de onde víamos. O Brasil, ou a Lua, ou o planeta Vênus, era a mesmíssima coisa. O único jeito de sentir o olhar se acender, de ver que ele se acendia, era comentar que nós tínhamos sido colônia de Portugal. Porque como os portugueses também estiveram lá no século XVI e deixaram descendência, eles conhecem bem. O segundo país que nós visitamos foi o Camboja. Nós entramos por Siem Reap, que é a cidade onde se encontra o complexo de Angkor, que é uma cidade da civilização Khmer, que teve seu auge entre os séculos 9 e 14 da nossa era, e depois foi abandonada e invadida pelo mato. Angkor ficou mais conhecida com um joguinho e, sobretudo, com um filme do Tomb Raider, que foi estrelado pela Angelina Jolie. Bom, o complexo de Angkor é enorme. Ele se estende sobre uns 400 quilômetros quadrados e também é um patrimônio da Unesco. Existem várias modalidades de ticket. Você pode comprar um passe por um dia, que é insuficiente, por 3 dias ou por 7 dias. Nós escolhemos o passe de 3 dias e contratamos um tuk-tuk pelo dia inteiro para nos levar para os templos e ficar esperando enquanto a gente visitava. As distâncias são muito grandes, então é impossível circular a pé. Dá para alugar bicicleta e pedalar de um local para o outro. ou então contratar uma excursão convencional e ir de ônibus de turismo também. A vantagem do tuk-tuk é que, como ele é totalmente aberto, você pelo menos sente o vento no rosto e refresca. Porque, pessoal, o sudeste da Ásia é quente paca. Eu moro no Rio de Janeiro e eu juro que depois dessa viagem eu nunca mais vou reclamar do calor da cidade. Teoricamente, nós viajamos na melhor estação, que é o inverno, e que também é a estação seca, né? É suposta ser mais fresca. Só que nós pegamos 3 semanas seguidas de um céu azul esplendoroso, maravilhoso, com sol a pino e um calor dos diabos. Os europeus adoram, claro, né? Eles ficam que nem pinto no lixo. Mas realmente não é mole, não. A gente só pegou tempo encoberto no Laos e mesmo assim porque nós fomos para a montanha. Siem Reap é uma cidade que acolhe muitos turistas e tem uma boa infraestrutura para tal, com um bom aeroporto também. É uma cidade animada que gira em torno do estrangeiro, com restaurantes, com lojas, etc. E você vê gente de tudo quanto é lugar do mundo. Já a outra parada no Camboja foi Phnom Penh, a capital do país. Phnom Penh é uma cidade asiática daquelas muito vibrantes e caóticas. Bastante turismo sexual, o que é sempre um pouco desolador. Phnom Penh não é muito andável. As calçadas servem de estacionamento para carros, motos, carrinhos de comida, puxadinho para os estabelecimentos comerciais. O último contemplado é o pedestre, que é obrigado a andar na rua disputando espaço com moto, com carro, com tuk-tuk, com ônibus, enfim, com tudo mais que vocês puderem imaginar. Os prédios do governo seguem aquele modelo de arquitetura brutalista comunista que eu particularmente não curto muito. Mas os prédios mais antigos e, sobretudo, as cercanias do rio Mekong têm o seu charme. Não deu para sentir os vestígios da colonização francesa no Camboja. E eu acredito que esses sinais tenham sido extirpados quando do governo do Khmer Vermelho, né, que foi a ditadura sanguinária comunista que dominou o país entre 1975 e 1979. Durante o governo do Khmer Vermelho, do Khmer Rouge, né, como se falava, cerca de 2 milhões de cambojanos, uns 25% da população, morreram em consequência da perseguição política, da fome e também de doenças correlatas, em função da calamitosa gestão daqueles que estavam no poder. E eu pretendo fazer um episódio sobre o Camboja e daí eu vou falar mais a esse respeito. Atualmente, o governo do Camboja é uma monarquia constitucional, mas o partido que está no poder desde 1979 é o antigo Partido Comunista, já reformada, claro, e hoje chamado de Partido Popular do Camboja. Ou seja, o Camboja está perfeitamente inserido dentro do sistema internacional. Uma coisa que chamou a nossa atenção também é a dolarização da economia cambojana. Você pode usar tanto o riel, que é o dinheiro local, quanto o dólar para fazer compras. E as pessoas te dão troco nas duas moedas. E você passa num caixa ATM e pode tirar dinheiro em dólar se você tiver uma conta com essa moeda, né? O câmbio se mantém estável desde 2019, com um dólar valendo 4 mil riel, né? Que é o dinheiro deles. Depois disso, chegamos ao Laos. É um país bem menor e com uma história menos trágica que a do Camboja. Como as relações sexuais entre estrangeiros e laosianos é proibida, fora do casamento, isso inibe a prostituição. O país é uma república socialista com o único partido autorizado a funcionar, o Partido Popular Revolucionário do Laos. Eu me senti voltando atrás na história, vendo aquele monte de bandeira vermelha com a foice e o martelo decorando os prédios oficiais. A capital, Vientiane, é bem arrumadinha, mas não tem tantos assim atrativos culturais. Uma coisa que eu observei durante essa viagem é que, apesar de ter visitado países pobres, a periferia das cidades em geral, embora feia, né? Claro, com prédios pobres, ruas mal desenhadas, fiação desorganizada, tem um aspecto mais limpo do que a nossa periferia. E eu atribuo isso à ausência de pichações. Realmente, esse hábito brasileiro de sair vandalizando a coisa pública não ajuda na estética das nossas cidades. De Vientiane para Luang Prabang, a antiga capital do Laos, nós usamos para deslocamento o trem rápido chinês, que está estabelecido, né, dentro do grande projeto de integração e criação de infraestrutura da nova Rota da Seda, né, o famoso Belt and Road. O trem chinês entrou em funcionamento faz uns 2 anos, mais ou menos, e ele é administrado pelos próprios chineses, que, aliás, controlam o check-in no trem como se fosse o de um avião. Isto posto, o trem funciona que é uma beleza. Ele é eficiente, ele é confortável, silencioso, atravessa umas paisagens lindíssimas e também um montão de túnel. O trajeto que nós percorremos foi de aproximadamente 340 quilômetros e nós o fizemos em 2 horas e meia, com 3 paradas pequenas. Pena, né, que não exista algo semelhante no Brasil. Tanto na ida quanto na volta, nós paramos na Tailândia, mais especificamente em Bangkok, que usamos como hub para chegar aos outros países. Eu adorei Bangkok. É uma cidade grande, com profundos contrastes econômicos, bem característica, né, dessa emergência, dessa pujança asiática. Contudo, como hub, eu achei a Tailândia um pouco complicada, pelo menos para nós brasileiros. Não sei bem qual alternativa poderia ser usada, mas eu vou dar meu depoimento. Para entrar na Tailândia, o brasileiro é obrigado a apresentar a vacina da febre amarela. Até aí, tudo bem, acho justo. A questão é que você precisa emitir um certificado de saúde chamado Thai Health Pass por meio do Ministério da Saúde deles. Você entra no site, preenche com os dados do seu passaporte, o hotel em que você vai ficar, a data de entrada, a companhia aérea que você vai usar, faz upload do passaporte, faz upload do comprovante da vacina, diz que não tem os sintomas, etc. E algumas horas depois você recebe um certificado com QR Code emitido pelo governo tailandês, autorizando a sua entrada e que dura alguns dias. Daí, quando você chega no aeroporto, você precisa, antes de passar na imigração, ir para o posto de saúde, apresentar esse documento e receber em troca um papelzinho assinado pelo funcionário dizendo que verificou o comprovante. Ou seja, eles não acreditam no próprio papel emitido pelo governo deles. Mas tudo bem, eu estou de boa ainda. Acontece que a cada vez que você entra na Tailândia, você precisa repetir esse mesmo procedimento. No meu caso, eu precisei fazer 3 vezes, isso apesar da vacina da febre amarela não ter data de vencimento. Na segunda vez, eu ia de Myanmar para o Camboja, mas eu precisava fazer a troca de avião em Bangkok. E a companhia aérea, como ela é low cost, não despachava a mala até o destino local. Era preciso pegar a bagagem e fazer um novo check-in para daí despachá-la, né? Ou seja, a gente precisava entrar na Tailândia para pegar a mala e depois sair de novo. E eu precisei repetir todo esse lenga-lenga da febre amarela, das digitais, de foto, etc., não sei o que e tal, no aeroporto. São filas imensas e os funcionários são bem ineficientes. Quando estávamos voltando da viagem, nós paramos em Doha para uma visitinha de 24 horas. E eu fiquei admirada com a eficiência e a falta de burocracia dos catares. Todos os países que eu visitei exigiam visto. Embora no caso do Laos e do Camboja também se possa fazer diretamente esse visto no aeroporto, né, na hora da chegada. Mas eu, pelas dúvidas, sempre gosto de ir com tudo já previamente organizado. No episódio que eu fiz sobre o Catar, eu comentei sobre a quantidade de mão de obra estrangeira que trabalha lá. E eu pude comprovar isso na prática. Só no aeroporto, na chegada, de madrugada, eu vi um exército de carregadores de mala, tipo valet de hotel, todos devidamente uniformizados e empunhando aqueles carrinhos de mala, daquele tipo que se vê em hotel. Na prática, acho que quase ninguém contratava os serviços deles e me deu uma certa pena. Nessa viagem, por sinal, eu acabei comprando um monte de traquitanda do pessoal local, porque você percebe que as pessoas são realmente pobres e que aquele dinheiro que você está gastando faz diferença na vida delas. Em Doha, a sensação que se tem é de um excesso de mão de obra em todo lado. Gente limpando o banheiro, Uber para dar e vender. Mas enfim, né? não deixa de ser uma oportunidade de todo esse pessoal ganhar vida. E os prédios lá realmente são fantásticos, além dos museus que vale a pena visitar. Eu visitei o de arte islâmico, né, que é feito a arquitetura do Pei, o arquiteto chinês, que fez a pirâmide do Louvre. A coleção não é das maiores, mas é bonita e é muito bem apresentada. E também fomos ao Museu Nacional, que é do arquiteto francês Jean Nouvel, e que segue a formação rochosa de uma rosa do deserto. É realmente muito criativo mesmo. Pessoal, é isso aí. Eu poderia continuar falando durante horas e horas, né, sobre muitíssima coisa, muitas das experiências que eu vivi durante essa viagem, mas, enfim, eu prefiro priorizar os aspectos mais inusitados ou, enfim, mais próximos do tema do podcast, né, que é essa questão da geopolítica. Então, acho melhor terminar por aqui. Quem tiver alguma curiosidade de ordem prática, pode entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo e-mail abcdageopolitica@gmail.com. Vou ter o maior prazer em responder a vocês. E daqui a alguns dias, eu prometo, vou lançar um episódio de verdade do podcast. Até breve!